nosso programa Ciranda do Semiárido.
Olá, crianças! É hora de história no Ciranda do Semiárido.
E essa história aconteceu de verdade. Ela é importante e precisa ser lembrada sempre.
Vamos entender o porquê. É uma história sobre duas pessoas que fizeram de tudo pela liberdade. Não só a deles, mas de um povo.
Vamos conhecer a história de Zumbi dos Palmares e Dandara.
Ele e ela viveram muitos anos atrás.
Viveram bem antes dos nossos pais, antes dos nossos avós, antes mesmo dos nossos bisavós. Muito, mas muito tempo atrás.
E nessa época, a escravidão era permitida.
Eu sou Daniel Lamir.
E eu, Leila Freitas.
Esse é o programa Ciranda do Semiárido.
Por que o nome Zumbi?
O Zumbi, de Zumbi dos Palmares, não quer dizer sobre aqueles seres meio vivos, meio mortos, que ficam correndo atrás das pessoas.
Se bem que a origem do nome Zumbi dos Palmares tem um pouco a ver com essa questão.
É verdade. O nome Zumbi vem do idioma africano Quimbundo.
E a origem vem da palavra Nzumbi, que em Quimbundo quer dizer fantasma, espectro ou alma de pessoa falecida.
Mas claro que de Zumbi dos Palmares e de Dandara ninguém precisa ficar com medo.
Muito pelo contrário. A história dele e dela é importante para pensarmos nos dias de hoje.
Se hoje não temos liberdade para fazer tudo o que queremos, antes a situação era ainda pior. É daí que começamos nossa história.
Ciranda do Semiárido. Alegria e convivência no rádio.
Há mais de 500 anos, navios portugueses partiram da Europa e chegaram ao território que hoje é o nosso país, o Brasil.
Os navios trouxeram homens e mulheres de vários países da África para trabalharem aqui obrigados e sem receber nada por isso.
Ou seja, as pessoas vindas do continente africano estavam sendo escravizadas.
Imaginem isso. Trabalhar todos os dias e não poder ganhar nada para dar de comer à família, comprar suas próprias coisas, passear e por aí vai.
Pois é, os escravos e as escravas trabalhavam em condições péssimas e se resistissem, apanhavam com chicotadas.
A escravidão no Brasil durou bastante tempo, mas foi abolida graças à resistência e luta de muitos negros e negras que não aceitavam essa situação.
Eles e elas defendiam e lutavam por um mundo diferente e, por isso, começaram a fugir dos locais de escravidão.
Nas matas, os homens e mulheres começaram a criar refúgios.
Refúgios que eram chamados de quilombos.
Na capitania de Pernambuco existia um grande quilombo. Era o maior de todos. O nome dele era Quilombo dos Palmares.
Ele existiu em uma área que hoje fica o estado de Alagoas.
O Quilombo dos Palmares era tão grande que tinha mais de 200 quilômetros de extensão.
Ele era uma república.
Lá moravam por volta de 30 mil ex-escravos negros que tinham escapado das fazendas, prisões e das senzalas.
Nos quilombos, os escravos e escravas podiam viver livres e protegidos.
Fora de lá, eles e elas eram atacados constantemente por exércitos.
Uma das lideranças no quilombo foi Zumbi dos Palmares.
Ele hoje é um símbolo da luta pela liberdade.
Outra liderança nessa luta foi a esposa de Zumbi. O nome dela, Dandara.
Zumbi e Dandara tinham vidas e caminhos totalmente diferentes antes que a luta contra a escravidão os unisse.
Zumbi nasceu livre, em 1655.
No caso de Dandara, não existem registros do lugar onde ela nasceu, nem dos seus parentes mais próximos.
Zumbi recebeu o nome de Francisco quando nasceu. Aprendeu português e latim e ajudava na missa.
Quando Zumbi tinha uns 15 anos, o tio dele, chamado Ganga Zumba, assumiu a chefia do quilombo.
E as quase 30 mil pessoas que moravam em Palmares trabalhavam bastante para fazer do quilombo um lugar ideal.
Lá eram produzidas vassouras, chapéus e cestos com palha das palmeiras. Das cascas de árvores eram feitas roupas.
Eles e elas plantavam milho, mandioca e feijão para vender aos brancos e mestiços que moravam na vizinhança.
Dandara cresceu ajudando a todos no quilombo. Ser mulher para ela não a impedia de fazer o que quisesse.
Ela plantava, caçava, lutava capoeira e sabia usar armas.
A vida no quilombo dos Palmares tinha também um lado de lutas e resistência.
Volta e meia, os quilombolas precisavam enfrentar os constantes ataques de soldados na comunidade.
Esses soldados queriam levar os negros e negras de volta para seus patrões e fazer deles escravos novamente.
Mas os negros e negras eram valentes e resistiam.
Zumbi participou de várias lutas ao lado do seu tio, Ganga Zumba.
E Dandara não ficava atrás. Liderava as mulheres do exército de Palmares.
A firmeza dos quilombos era tão forte que o governo organizava ataques, destruía os locais.
Mas eles eram sempre reconstruídos.
Por isso, o governador da capitania de Pernambuco, Pedro de Almeida, resolveu fazer uma oferta à Ganga Zumba.
E qual era essa oferta?
Era para todos os escravos e escravas ganharem a liberdade e terras no Vale do Cacau.
Mas a história não era tão simples. Existia outra questão em jogo.
A liberdade era apenas para o quilombo dos Palmares.
Ou seja, as pessoas dos outros quilombos não conquistariam a liberdade.
Para piorar, o quilombo teria de se submeter à autoridade da coroa portuguesa e a cultura negra não deveria existir.
O que aconteceu com o quilombo dos Palmares diante desta proposta?
Bem, o quilombo ficou dividido. Algumas pessoas aceitavam, outras não. Dentre as que aceitavam, estava o líder Ganga Zumba.
Zumbi e Dandara eram contrários à proposta do governador. Ele e ela não queriam que alguns negros fossem livres e outros não.
Aliás, ambos defendiam a ideia de uma república, a República de Palmares, em que todos e todas fossem livres.
Com a divisão no quilombo, algumas pessoas deveriam seguir Ganga Zumba para o Vale do Cacau.
Outras permaneceriam em Palmares, com Zumbi e Dandara.
E no meio dessa confusão, um dos seguidores de Zumbi decidiu envenenar Ganga Zumba.
Com a morte de Ganga Zumba, Zumbi e Dandara assumiram a liderança no quilombo dos Palmares.
Vale ainda lembrar que, mesmo sem Ganga Zumba, algumas pessoas saíram do quilombo dos Palmares rumo ao Vale do Cacau.
Pois é. Dizem que algumas dessas pessoas foram escravizadas novamente.
Mesmo com menos pessoas, o quilombo dos Palmares seguiu durante um bom tempo com Zumbi e Dandara na liderança.
Até que o governo da época organizou uma nova invasão.
Dois homens comandaram o ataque: Domingos Jorge Velho e Bernardo Vieira de Melo.
Esses dois eram conhecidos bandeirantes, homens que partiam pelo interior do país em busca de ouro e prata, além de trabalharem para a escravidão.
O ataque foi decisivo para acabar com os 94 anos de história existentes no quilombo dos Palmares.
Nesse ataque, Dandara acabou morrendo.
Zumbi saiu ferido e conseguiu se esconder fora do quilombo.
Mas um homem chamado Antônio Soares, que era antigo companheiro de Zumbi, disse ao governo onde ele estava.
A traição resultou na morte de Zumbi.
Os séculos se passaram e Zumbi e Dandara permanecem vivos entre aqueles que desejam e lutam pela liberdade e justiça no país.
Hoje sabemos muito bem que a resistência e sabedoria de Zumbi e Dandara não foi em vão.
Esse é o programa Ciranda do Semiárido.
então, gostaram da história de Zumbi dos Palmares e Dandara?
Essa história é muito importante para sabermos sobre nossas origens e nossa luta por direitos.
Mas ainda hoje, há polêmicas sobre a história do Quilombo dos Palmares.
Alguns historiadores questionam o heroísmo de Zumbi ou alegam que existia escravidão no Quilombo dos Palmares.
Vale pesquisar e saber mais sobre essa história.
Porém, é inegável que o Quilombo dos Palmares permanece como símbolo da resistência contra a opressão e da luta pela liberdade.
A morte de Zumbi aconteceu no dia 20 de novembro de 1695.
Essa data é lembrada todos os anos como o Dia da Consciência Negra.
É isso. Por hoje, vamos ficando por aqui.
Até mais. Tchau.
Miranda do Semiárido. Alegria e convivência no rádio.
Este programa é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Ouvimos o programa Ciranda do Semiárido.